Além dos Fatos.
Já chegamos? Opa, e com a gente é assim, a gente chega chegando, marcando aquela presença legal na sua vida, no seu fim de tarde, enfim, no horário que você estiver acompanhando esta programação maravilhosa aqui do Além dos Fatos. Um abraço para você, muito obrigado pela sintonia, obrigado pela conexão, obrigado por fazer parte aqui do Além dos Fatos mais uma vez. Obrigado, Larissa Oliveira, por produzir.
Muito obrigada também, Terry, por animar este programa. Na parceria.
Parceirinha. Ô, Larissa.
Oi.
Chegamos na quinta-feira.
Final da semana de Além dos Fatos.
É verdade, né? E no final da semana a gente trata sempre de assuntos importantes, né? Para toda a família, né? Para todo cidadão. E agora chegou a vez do Junho Violeta.
Junho Violeta, Veri. Olha só, eu não tenho certeza, né? Não sei se esse nome é conhecido para todo mundo. Se é a primeira vez que você escuta esse termo, Junho Violeta, fica aqui no programa de hoje, porque é um assunto muito importante, é um assunto muito necessário de se conversar. Eu acho que você já reparou que cada mês do ano tem uma cor, né, velho? Alguns meses tem até mais cores.
Exatamente,
né?
Tem.
Acabamos de passar pelo maio laranja, outubro rosa, novembro azul.
Yes. Alguns até marcam, né? Ficam mais fixos na nossa memória.
Exatamente.
Pela urgência, de fato, do assunto. Agora, e o Junho Violeta, Larissa?
O Junho Violeta, Veri. Pra quem não sabe o que significa Junho Violeta, é um mês de conscientização contra a violência do idoso, né? As pessoas idosas. Então, é um mês de conscientização em relação a esse assunto.
É verdade.
Escolheram a cor violeta.
E é algo que sempre choca, né? Sempre choca a gente quando você ouve dizer que houve, que aconteceu um caso de violência contra uma pessoa idosa, né? Como o mesmo que você pensa quando é uma criança, né? Pessoas que, principalmente nesses casos, estão ainda mais incapazes e impossibilitadas de defesas, né? Por motivos óbvios. Então, choca e muito. Então, é um alerta interessante. Eu acho muito válido esse projeto, essa campanha aí do Junho Violeta, Larissa. Muito bom.
Isso mesmo, Veri.
Quem é que você trouxe pra conversar sobre esse tema? Ah, já sei.
Quinta-feira, quem que é, Veríssimo? Não tem nem... Eu não sou... Não consigo imaginar outra pessoa. Quinta-feira, velho.
Quinta-feira é ela.
Doutora Wélida.
Dancine?
Não ensaiamos.
Faltamos um ensaio.
A gente não ensaiou, ficou assim.
É, a partir da semana que vem a gente vai ter mais tempo pra ensaiar.
Semana que vem eu não vou estar, Veri.
Ah, é verdade. Eu vou ter que... Pois é. É. Acontece essas coisas,
semana,
né?
Semana que vem a Débora.
Por uma causa extraordinária,
sim,
né? Depois você revela, não sei, você já vai revelar, mas por uma causa muito legal, extraordinária, very special.
Very special.
Foi assim que surgiu o Very, né? Very special. Então, a Larissa não estará conosco, tá? Estaremos bem representados, mas a Larissa... Cuida, deixou tudo prontinho, né? Tudo prontinho.
Deixei tudo prontinho.
Gente, é muito dedicada. Que coisa impressionante. Vamos lá, doutora Wélida Dancini, seja bem-vinda. Já está com a gente?
Já estou.
Ah, já.
Pronto!
Som estéreo. Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante, tão necessário, que com certeza vai ajudar aí a todos nós a crescermos nesse assunto, nessa ênfase especial do mês de junho.
Perfeito, Junho Violeta. Bom, vamos já começar a tratar desse assunto, Larissa. Mas antes,
vamos.
Você pode passar os canais todos para a participação do nosso ouvinte, né? Principalmente em relação à enquete também, A enquete tá te perguntando e você pode ficar à vontade para responder. Não precisa revelar quem, mas se quiser contar alguma história, pode contar também. Fique à vontade, né, Lari?
Isso mesmo. youtube.com/NovoTempo Rádio, onde você consegue acompanhar também por imagens e participar aqui do nosso chat do YouTube. Aqui também tem uma enquete para você participar e ela é anônima, então não precisa se preocupar se alguém vai saber que você votou no sino, não tem problema, não se preocupe. youtube.com/NovoTempo Rádio. Traz a sua pergunta, traz a sua, seu testemunho, sua experiência, né, o comentário que você quer fazer, vai ser muito bem-vindo. E também pelo nosso WhatsApp 0129-8151-0081.
Perfeito! Vamos lá tratar desse assunto, porque o Junho Violeta é um mês de conscientização, como a gente já abordou por aqui, e reflexão sobre a importância do combate à violência contra a pessoa idosa, né? Instituído em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, o Junho Violeta busca sensibilizar a sociedade para as diversas formas de violência que os idosos podem enfrentar. A campanha, que começou a ser celebrada em 2006, tem como objetivo não apenas trazer reflexões, mas também promover ações que pensam enfrentar esse problema, né? A preparar a sociedade para enfrentar esse problema da violência contra os idosos. Ações concretas para que a violência contra as pessoas idosas seja cada vez mais combatida e prevenida. O Junho Violeta é um período para maior reflexão e ação conjunta, visando vencer o grande mal que vem assolando os idosos, especialmente com o aumento expressivo do número de denúncias desde o início da crise sanitária por conta da Covid-19. É um chamado à sociedade para respeitar todas as fases da vida e garantir que a terceira idade seja vivida com dignidade e com segurança, Larissa.
Veri, as notificações sobre violência contra idosos em Campinas, aqui do estado de São Paulo, atingiram o pior patamar dentro de 6 anos. Segundo dados da Prefeitura, foram 224 notificações em 2023, o que indica um aumento de 55% dentro de 12 meses. O número são do sistema de notificações de violência e apontam que as mulheres são maioria entre as vítimas, representando 67% dos casos. Além disso, 49% dos impactos pela violência no ano passado tinham entre 60 e 69 anos. Esse texto é do G1.
Muito bem, então realmente chama atenção, né? O caso tão próximo da gente aqui, né? O exemplo aí ruim, né? De Campinas, são os altos índices. Vamos lá, vamos trabalhar esse assunto hoje aí com a doutora Welida Dancini para entender bem essa questão também, né, Larissa?
Com certeza, Veri. Toda semana a doutora está aqui com a gente, ela é fixa aqui no Além dos Fatos. Sou muito feliz por isso.
Grande conquista.
Mas sempre tem gente nova chegando por aqui. Então, doutora, se for a primeira vez, né, de alguém que está acompanhando, se apresente, fale da sua área de atuação e, é claro, suas redes sociais.
Ok, meu nome é Welida, vocês me encontram nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e agora no TikTok também. O arroba Welida Dancini, Welida com W, e eu sou psicóloga e trabalho nas redes sociais lá, trazendo orientações a respeito de temas na psicologia, especialmente o tema da ansiedade, que infelizmente é a principal doença mental na atualidade. Então, levo orientações técnicas de forma prática, acessível às pessoas que sofrem com esse mal tão, tão intenso e tão presente na sociedade hoje. Todo mundo é bem-vindo para me acompanhar lá nas redes sociais.
O Welida Dancini, tá? Agora também no TikTok, né? Legal. Muito bom, Larissa. Bom a gente ter a Welida, a doutora Welida, para nos dar esse suporte mesmo, né? Principalmente
com
quando
certeza.
O assunto é tão urgente e gritante, né? Que precisa ser tratado. Por favor, né? Você que está perto de idosos, cubra-os de carinho e amor. Que essas pessoas geralmente deram praticamente a vida, dedicaram a vida para cuidar de alguém. No geral, né, quase que sempre é assim. Então vamos agora cuidar bem deles. E se não foi assim, né? O que que nos compete fazer? Cuidar, né? Não é, Larissa?
Com certeza, Veri. A nossa enquete está rodando aqui no nosso YouTube. Novo Tempo Rádio, é como você encontra a gente no canal do YouTube. E olha só, eu pergunto se você conhece algum idoso que já sofreu algum tipo de violência. Me surpreendi. Até o comecinho do programa, a maioria estava dizendo que sim, e estava bem assim, bem pertinho uma resposta da outra. Agora mudou, a maioria diz que não, que nunca conheceu nenhum idoso que já passou por alguma situação de violência. 55% estão dizendo que não, 45% estão dizendo que sim. Tá bem próximo ainda, né, Veri?
É verdade. E a pesquisa sugere algo assim, né? Na verdade, você já pode ter ouvido falar, né? Visto no noticiário, mas não viu perto de você. Então, faz sentido, faz muito sentido, uhum, né? A pesquisa estar assim. Você tem que buscar fundo na memória, muitas vezes, para saber. E acontece muitas vezes, né? E vários tipos de violência. É bom que se coloque isso também. O doutor Welder vai ajudar a gente no decorrer da conversa. Porque às vezes a gente pensa, não sofreu agressão física e tal. Mas violência, quando se trata de violência, esse termo vai abranger bastante, né? Outras situações diferentes, muitas vezes, de agressão física, tá? Que são violentíssimas também. Se caracteriza muita violência, principalmente se tratando de uma pessoa idosa, não é, Lari?
Isso mesmo.
Bora explorar essa mulher que está querida demais e vai nos ajudar muito hoje nesse assunto.
Doutora, começando então, eu queria saber qual que é a importância de fato, assim, do Junho Violeta, agora que a gente explicou um pouquinho pro pessoal o que que é, em relação à sociedade. Faz mesmo diferença essas conscientizações, assim, mensais, né, que a gente comentou que tem o Maio Laranja, o Outubro Rosa, agora o Junho Violeta, realmente tem algum efeito na sociedade?
Tem muito efeito, Larissa, e é extremamente importante a gente levantar a fala sobre essas questões tão necessárias, porque a gente precisa levar conscientização, orientação e informação para a sociedade. Então, assim, eu acho muito relevante quando os meios de comunicação, eles abordam essas temáticas. Porque muitas vezes as pessoas, elas acabam não se atentando a essas questões, e a falta de informação, ela acaba muitas vezes nos aprisionando a falta de conscientização em relação a algumas questões cruciais. Nesse contexto, eu me lembro daquele texto bíblico que fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu gosto muito desse texto porque a importância da gente conhecer a verdade sobre diversos assuntos, porque isso nos traz libertação até mesmo da nossa ignorância. E muitas vezes a gente pode estar vendo alguém próximo da gente que está vivendo uma situação desafiadora e a gente não estar atento. E quando a gente tem informação, a gente tem conhecimento, isso acaba nos levando a nos libertar de práticas inadequadas ou ajudar alguém que está precisando de ajuda, de apoio, de acolhimento. Então é fundamental que de fato a gente tenha essas ênfases levantando essas bandeiras tão necessárias.
E é interessante, né, doutora Welder, que quando a gente pensa na justiça, né, no modo de agir da lei, quando você sabe de uma violência, né, e você se omite de ajudar, você pode estar também sendo parte disso, né?
Exatamente, exatamente. Então, essa conscientização, às vezes as pessoas falam assim, mas falar sobre temas cruciais, às vezes vai estar incentivando. Por exemplo, setembro é o setembro amarelo, que é a ênfase, né, sobre o suicídio. Muita gente traz esse tipo de questionamento. Mas vai ficar valorizando isso e você vai estar estimulando as pessoas. Na realidade, é bem o contrário. A gente precisa falar para trazer informações para que a gente possa gerar prevenção, ações preventivas para cuidar de quem está numa condição de fragilidade, de vulnerabilidade, como no caso do mês de junho, os idosos que são vulneráveis, frágeis e que precisam desse apoio, desse olhar, desse acompanhamento.
Ok. pessoal está participando já, Larissa. Tem já algumas pessoas chegando por aqui. A gente agradece de coração a sua participação. A nossa amiga a Márcia Vilas Boas, pedindo oração aí pelo irmãozinho. Está passando por um momento difícil. Tem uma participação anônima que já vou trazer aqui também, assim que eu completar o texto, né? E isso aqui no WhatsApp, Larissa. No YouTube também, né?
No YouTube também. Agora a nossa enquete voltou com a maioria dizendo que conhecem, sim, algum idoso que já passou por violência. E aí a Leonice, ela comentou, Veri, que ela conhece e já viu uma senhora ser agredida dentro de um carro. Então ela e quem estava com ela pegou a placa desse carro, denunciaram isso, e ela falou que fica muito inconformada, porque ela tem a mãezinha dela de 87 anos e cuidamos dela com muito amor e carinho. Então isso partiu o coração dela. Achei que foi muito, muito correta, né, de fazer a denúncia.
Claro,
né?
Perfeito. Tem um outro caso aqui, anônimo. Alguém disse, olha, eu tenho dois testemunhos em um só. É, meu irmão, que é um crianção, diga que ela trata assim, cuida do nosso pai, que é cadeirante idoso. Meu irmão faz muita irritação, deixa ele muito irritado, né, o pai. Quando eu estou perto, repreendo ele, né, com jeito, mas ele desconta tudo em mim. A errada acaba sendo eu, segundo ela relata. Eu não gosto de ver o que ele faz com o pai em relação a irritá-lo. Cuidar dele tem que ser bem cuidado. O pai é lúcido e não gosta de ser tratado como meu irmão está tratando, mas não tem ninguém para substituí-lo. Ah, que situação difícil essa aqui, Larissa e doutora Wélida.
Fica sem saída, né?
E esse homem lúcido, né? Ou seja, ele está ali, enfim, né? Sofrendo muito.
Pois é. E, doutora, no começo do programa, no texto introdutório que o Veri leu pra gente, mencionou também que a pandemia, né, teve um impacto aí nessa estatística de violência contra os idosos. Mas por que teve esse impacto tão grande? O que a pandemia teve de... Porque a gente... Pandemia é questão de saúde, né?
Preocupante isso, né?
Pois é.
Quando as pessoas se aproximaram mais...
Exatamente, Veri.
Doutora Wélida.
Tem alguma explicação?
Pois é. Infelizmente, a pandemia ela veio denunciando o quanto a sociedade está emocionalmente adoecida, sem recursos emocionais para lidar com a própria família. Era muito recorrente, né? Eu ouvia muitas pessoas falando assim: ah, eu queria tanto ter mais tempo para estar junto com a minha família, queria ter tempo para brincar com os meus filhos, para passar mais tempo junto com as pessoas significativas para mim. E quando veio a pandemia, que a gente foi obrigado a ficar dentro de casa, a convivermos em família, tudo bem que houve o impacto emocional do medo, da insegurança, do adoecimento que a pandemia gerou e todo mundo ficou abalado emocionalmente. Eu sempre digo que a gente viveu duas pandemias simultaneamente, a pandemia do Covid e a pandemia emocional, que inevitavelmente todo mundo foi afetado emocionalmente por esse contexto. Mas na pandemia a gente percebeu que ela veio denunciando o quanto a gente está sem habilidades sociais dentro da família. Então, na pandemia houve um aumento gigantesco, absurdo, de violência doméstica, um aumento absurdo no número de divórcios. E a gente vê isso retratado na violência contra a mulher, contra o homem também, mas muito mais acentuado em relação à mulher, e a crianças e aos idosos, né? Que são as pessoas com maior vulnerabilidade. Então, a gente vê esse aumento gigantesco nessa falta de habilidades sociais para a gente lidar com o outro. A gente tem dificuldade de lidar com a gente e também isso acaba se exteriorizando no cuidado do outro, as pessoas mais próximas da gente. Então, a pandemia ela vem mostrando isso. Quanto a gente precisa voltar a refletir sobre como são as nossas relações familiares e aprendermos a respeitar as pessoas mais próximas da gente, porque muitas vezes a gente, assim, somos peritos em nos relacionarmos com as pessoas que estão longe da gente e somos analfabetos emocionalmente para nos relacionarmos com as pessoas que vivem debaixo do nosso teto.
Muito bem. Pessoal participando por aqui, e Larissa está sendo bem tratada aqui pela nossa audiência, viu? Que se mantém assim até quando ela estiver já lá com os cabelos branquinhos. A Maria Barbosa disse aqui, ó, boa tarde, equipe maravilhosa, sempre assisto o programa, amo a programação da Novo Tempo. E olha, a Larissa é uma bonequinha. Deus abençoe você e todos do programa.
Amém. Obrigada.
Ela fica muito brava, boneca brava, quando eu faço ela rir aqui, né?
Ah.
E ela ri, né? Depois fala, ah, essa piada não era pra rir.
Ô, Veri, olha só. Ontem, o Cidadão Alvinegro, ele falou assim, vocês ficaram curiosos pra saber meu nome?
É verdade.
É Ítalo Bruno, de Maracanaú, no Ceará.
Ah, boa. Então, o nosso Cidadão Alvinegro tem nome agora.
Pronto.
Larissa, que é fera pra guardar na memória, então, Ítalo, não precisa escrever mais que a Larissa vai lembrar.
Eu só vou de memória fotográfica, velho.
E desenho é fácil.
Vamos lá. Camilo Neto comentou aqui, velho. Infelizmente, tem muitos idosos que passam por essas situações difíceis, principalmente nas mãos de filhos e até mesmo os netos, né? Que sejam criadas leis para punir quem maltrata o idoso.
Verdade. E normalmente, né, são maltratados por quem eles deram todo o apoio, a vida
quem
toda.
Criou.
Às vezes tiveram até excesso de carinho, né?
Uhum.
E, enfim, recebem quando a paga vem dessa forma. Muito triste mesmo. É algo que deixa a gente mesmo chateado, vamos dizer assim, né? Que espero que perto de você não aconteça algo assim.
Chegou um comentário aqui, Veri, que pode dividir opiniões. Quero ver o que a doutora acha dessa mensagem aqui da Maria das Dores. Ela disse que acha que violência também é colocar o idoso em asilos, quando podem cuidar. É muito triste ser abandonado desse jeito. Colocar em asilo, doutora, seria um abandono?
Então, depende. Porque, assim, existem aquelas pessoas que colocam o idoso no asilo e realmente desaparecem, né? A família não visita, não tem mais contato. E então, assim, esquecem eles lá e isso, sim, é um abandono. Mas existem casos de pessoas que colocam o familiar em casas de apoio por até uma questão de dificuldade da própria família de cuidar desse idoso. E existem muitos idosos, muitas casas, que inclusive eu já visitei várias, que têm uma estrutura até de companhia com outros idosos que são extremamente saudáveis, um ambiente bastante saudável e acolhedor para o idoso. O que, que faz a grande diferença é o quanto essa pessoa, esse familiar, vai dar suporte, vai estar acompanhando, vai estar visitando, vai se fazer presente na vida desse idoso.
Uhum.
Então, quando a gente coloca lá na casa e some, e isso acontece com muita frequência, isso é uma forma de abandono. Mas quando a gente coloca lá, mas dá esse suporte físico, financeiro, emocional, de presença, que o que o idoso mais precisa é de presença, não é de presente. O que ele mais precisa é de presença. E é isso que vai fazer total diferença e marcar essa distinção entre abandono ou não. Porque tem muitas pessoas que mantêm o idoso dentro de casa, mas também oferecem o abandono.
Sim,
o abandono emocional, que não cuida ou que gera violência. Então, não é sobre o local onde ele está, mas é a questão do relacionamento, da afetividade.
Eu já contei aqui um caso, né, de uma família que levou a senhora mãe, a matriarca, né, para um local de repouso, né, um local para ela estar durante o dia, né, e restabelecendo o contato com ela sempre à noite, levando de volta para casa à noite. Por quê? Porque ela durante o dia teria companhia por lá, né, teria pessoas para conversar, pessoas da mesma idade, né, ou de idade próxima. não é verdade? E aqui também na nossa audiência, já não uma vez só, mas algumas vezes já notei que nós temos ouvintes, Larissa, que estão em lugares de repouso, em casas de repouso, né, em lugares especializados em receber pessoas idosas e participam aqui com a gente, desenvolvem artes e tudo mais. A propósito, quero até desafiar, se você estiver ouvindo a gente de um lugar assim, ou em qualquer que seja a circunstância, né, que você seja um cuidador ou mesmo alguém que esteja ouvindo aí no radinho, no celular, enfim, acompanhando a nossa programação, manda um alô para nós aqui também, né? Pelo YouTube ou pelo WhatsApp, tá bom? WhatsApp, você já sabe, né? O 12981510081. 12981510081. Vai ser muito bom saber de você aqui no nosso programa, né, Larissa? E no nosso canal no YouTube também, né? Pode participar.
Com certeza, youtube.com/NovoTempoRádio. A gente já tá indo pro intervalo. Aproveita esse tempinho aí para você mandar sua pergunta aqui pra gente. Também dar o like aqui no nosso vídeo do YouTube, pro YouTube entender que o vídeo é legal, para mandar para mais pessoas. Deixa o seu joinha, o famoso joinha, né, Veri?
Verdade.
Aquele
gesto bonito.
Na nossa live.
A gente gosta. Pode se inscrever no nosso canal, fique à vontade.
Isso.
E para receber aí sempre também o nosso contato, para saber que estamos no ar, estamos ao vivo. Intervalo, já voltamos, Lari.
Então tá bom.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Dois, três e...
Happy birthday to you, parabéns pra você.
Cumpleanhos felizes.
Isso, todos os idiomas, né? Vai alemão agora.
Ixi, tá. Não, deixa quieto.
Tiago, hoje é aniversário do nosso Tiago, né?
Aniversário do Tiago, nosso menor aprendiz.
Exatamente, Tiago é o maior aprendiz, né? Porque é o maior menor aprendiz. Tiago tá sempre aí ajudando a gente muito, dando suporte, né, pros maiores. Sim. Porque essa turma menor é impressionante, né? Outro dia o Cláudio tava falando aqui, o Tiago tá me dando todo o suporte para eu conseguir desenvolver bem nas mídias, nas plataformas. Tiago, Deus abençoe você, viu? Muitos anos de vida. Tiago, nosso colega. Bom, Larissa, vai dar presente hoje?
Sempre tem que dar presente, Veri. Você pensou em qual?
Olha, pensei em vários.
Mas um deles é...
Excelente. Com certeza. Eu acho que ele tá mais pra cima, não tá não? Achou?
Pronto.
Prontinho.
Porque existir é uma ciência, né? E a gente precisa estar apto para isso. E uma coisa que faz parte da existência humana, Tiago, que deve fazer parte, é o respeito. O respeito à pessoa próxima, né? Não importa qual seja a condição dela. Se ela é menor, né, como o Tiago. Se ela é maior, né, como o Very. Porque aqui nós temos toda a representação, né? Nós temos
meio termo.
Um camarada aqui, ranzinza, né? Já idoso, ranzinza, que sou eu. E temos a jovem Larissa, né, leve, light e tal. E o Tiago, assim, Tiago, que tem uma boa educação, ele respeita assim, todos da mesma forma, né? Às vezes, Tiago, a gente tá aí sempre num ambiente bem agradável, quando não, também. Gostou disso? Coisa da idade. Ô Larissa, então,
oi?
Viver é mesmo uma ciência. E esse material de estudos da Bíblia vai nos orientar nesse sentido, né? Ter qualidade de vida em qualquer idade.
Com certeza.
Né? Com a mente preparada para isso, a mente boa para enfrentar os problemas e as lutas.
Inclusive, o capítulo 7 aqui da nossa revista, né, Sentimentos, a Ciência do Existir, trata justamente sobre violência e saúde mental. Então, se você quer ter uma... Como que é?
Eu elogiei, falei que ela é muito jovem. Ela teve um lapso.
Eu tava falando tão bonitinho.
Quase que colapsou. Brincadeira. Larissa.
Se você quer manter a sua saúde mental em dia.
Isso, é muita pressão,
pronto,
né, Larissa?
Melhorou.
É muita pressão para que isso aconteça sempre. Peça Sentimentos, a Ciência do Existir, tá bom? Super recomendado por aqui. A doutora Rosana Alves que escreveu. Ela é uma neurocientista com grande capacidade, né, conhecimento de sobra para nos ajudar nesse sentido. Quanto custa, Larissa?
Não custa nada, velho. Os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos que envolvem a fabricação, o envio. Então, para você que quer receber em casa, é um presente. 012-981-510081. Eu quero Sentimentos ou pelo site biblia.com.br.
Perfeito! Enquanto isso, a gente segue por aqui. Enquanto você manda, eu quero. Manda mesmo, né? Eu quero, que a gente vai mandar para você de como resposta esse material de estudos da Bíblia, que é valioso, maravilhoso, super especial.
Muito que bem, Véry. Seguindo aqui...
Que bem, olha.
Nossa enquete. A gente pergunta se você conhece algum idoso que já passou por algum episódio de violência. 53% dizem que sim, 47% dizem que não. Doutora, essa porcentagem, né, que falou que não conhece ninguém que já passou ou que ainda passa por violência, eu fico um pouco na dúvida. Será que realmente... Todo mundo que votou em não, de fato, não conhece, nunca viu ninguém. Porque eu queria saber, como que a gente pode saber quais são os sinais de que uma pessoa, né, de que um idoso está passando por essa situação? Tem como a gente perceber?
Então, Larissa, geralmente há uma dificuldade em perceber que o idoso está passando por uma violência, porque é muito recorrente o idoso ele ter um comportamento mais... calado, mais parado, ele não falar muito. Então, muitas vezes, ele está enfrentando uma situação de violência, lembrando que a violência, ela não é apenas a violência física, existe outras formas de violência, e principalmente a violência psicológica, que, na realidade, antes de ter qualquer tipo de violência física, sexual, qualquer outro tipo de violência, primeiro acontece a violência psicológica. Então, a violência psicológica, ela precede qualquer outra forma de violência. E ela é a mais difícil de identificar. Então, muitas vezes, o idoso ele pode estar vivendo algum tipo de violência e a gente não está percebendo. E também o fato de ele ter mais dificuldade, muitas vezes, de comunicar. Então, esse é o principal motivo porque muitas pessoas não percebem. E agora, como que a gente faz, né? Quais são esses sinais de que o idoso ele está sofrendo violência? A gente pode perceber principalmente nas agressões físicas, que são as mais fáceis de serem percebidas, né? E às vezes eles sofrem beliscões, tapa, soco, empurrão. E isso deixa marca no corpo, então é a forma como a gente consegue de fora perceber isso. Mas também existem os casos de negligência, que muitas vezes acontecem em relação à própria questão de fornecimento de medicação ou administração dessa medicação ou das necessidades básicas que esse idoso tem. Também tem a violência psicológica, né, como eu disse, que é mais difícil de ser identificada, principalmente porque eles tendem a ser mais calados, até mesmo por conta da idade e da fragilidade. E essa violência ela não deixa marcas no físico, apenas no emocional. Mas a agressão psicológica, geralmente, ela acaba tendo impacto no idoso de deixar ele mais triste, ele começa a ficar mais isolado, não consegue expressar o que ele está sentindo. Então, a gente começa a ter essa... Quando a gente começa a perceber mudanças bruscas no comportamento, na maneira de ser desse idoso, às vezes uma pessoa que era mais comunicativa e, de repente, ela começa a ficar mais calada, fica mais introspectiva, dificuldades em dormir, problemas de saúde com recorrência, às vezes, a depender do tipo de problema, pode ser um indicativo também. Então, são os sinais que a gente vai observando aí e para pesquisar uma possibilidade de algum tipo de violência.
Perfeito. Olha aqui, doutora Welida, existem casos e casos, né? E o que que nos cabe? Nos cabe proteger sempre, né? Haja o que houver. Larissa, por exemplo. Larissa tem duas vós, né? Duas avós, né? E eu percebo, assim, o carinho que cerca, como Larissa se envolve, se preocupa e cuida, né? Inclusive tem uma avó que é modelo internacional, né, Larissa? Tá sempre tirando fotos, Larissa tá tirando fotos, cuidando dela lá e tal, dos cabelos e tudo mais. Aí, alguém mandou uma mensagem aqui pra você, Larissa.
Ah.
Seguinte, ó, minha avó, né? Eu lembrei de você que você é realmente uma menina de vó, porque você tem duas, né?
Sim.
E você não deixa a vovó.
Não.
A musiquinha lá do viral. Do viral. Mas é o seguinte, minha avó tem 86 anos, tem 10 filhos e 32 netos. Ou seja, né, não vai faltar suporte e apoio, porque tem muita gente em volta dela. Todos, sem exceção, querem cuidar dela. E ela recusa. Mora sozinha, dá trabalho e sempre que pode fala para os outros na rua que ninguém quer cuidar dela. Muito triste isso, a família tenta, né? E o idoso se teima em não receber ajuda, né? E aí, às vezes sai de vítima, quando a realidade é outra. O que podemos fazer? Alguém clamou aqui pela ajuda da doutora Welida Dancini.
É muito comum ter idosos que eles não querem morar na casa de familiares, querem continuar morando sozinhos, que não querem ser cuidados. Por quê? Porque eles passaram a vida toda cuidando e, de repente, é aquela crise da idade, né, em que a pessoa fala assim, bom, agora eu sou dependente. Isso não é fácil administrar isso, né? Uhum. Eu vou deixar as minhas coisas, eu vou deixar a minha casa, então eu deixo de ter a minha casa e agora eu passo a morar na casa da minha filha ou do meu filho. Uhum. Eu deixo de ter a minha cozinha e agora eu vou usar a cozinha do outro. Então, é um processo de luto, né? Essa perda eu sempre fui a minha casa, todo mundo veio para a minha casa, eu sempre fui quem cuidei, agora eu deixo essa minha identidade, que foi a minha identidade da grande maioria da minha vida, para assumir esse lugar vulnerável de depender do outro, de morar na casa do outro, de deixar as minhas coisas e passar a utilizar as coisas dos outros.
Muitas vezes morada então, de uma vida inteira, doutora.
Não entendi?
Muitas vezes, assim, sair do seu cantinho, né, do seu ninho, que em alguns casos foi o ninho da vida inteira, né, também.
Exatamente. Exatamente, então não é fácil, é um rompimento, é uma mudança muito grande. Sim. E muitos não dão conta de fazer essa transição. E então eu tenho aqui uma vizinha e eu acho muito interessante, ela já é bem idosa e ela mora sozinha. E os filhos vêm visitá-la frequentemente, mas ela não aceita que ninguém more com ela e nem morar na casa de ninguém.
Aham.
E ela mora sozinha.
E chega um ponto que fica assim, impraticável, né? Que a pessoa viva sozinha. Né?
Era o caso. Aí vai depender muito também da condição de saúde física e saúde
emocional
dessa pessoa. Então, quando ela começa a perder muito a autonomia, os problemas de saúde começam a serem recorrentes, a dificuldade no manejo, na administração de medicação, então chega um momento que a família precisa intervir e dizer, não é possível mais sustentar essa situação, a gente precisa tomar uma atitude e mesmo a pessoa estando contrariada, mas negociar isso e ajudá-la a entender que ela precisa ter esse suporte mais de perto e que isso é um gesto de cuidado, de amparo e de amor.
Nesse caso dessa avó aqui, Larissa, ela tem 42 pessoas, pelo menos, à volta dela, tentando ajudá-la, né? Uhum. Larissa, sozinha, tenta dar suporte por esses todos aqui que a gente acompanha.
Nossa,
a gente acompanha nas redes sociais, vê que ela realmente é muito atenciosa e cuidadosa aí com os seus avós. Parabéns, Larissa. A gente admira muito isso de sua parte. Aliás, não tô brincando nessa parte, porque a sua família é muito grande, né?
É grande.
Eu não me canso de encontrar pessoas que são primos, tios, parentes da Larissa na região onde eu moro. De alguma forma eles falam que são parentes da Larissa.
Muitos primos, muitos
família
tios.
Grande e abençoada.
Tem bastante mesmo.
Os Oliveira, espalhados por aí. E outros que nem sabem, né, que são pais.
Doutora, e como que a violência, né, contra o idoso pode afetar também a saúde mental do próprio idoso? Como e quanto isso pode impactar? De repente gerar uma depressão, uma lipanar, inclusive ele pergunta se depressão é maior nos idosos, qual que é o impacto?
Isso tem um impacto gigantesco. Qualquer tipo de violência, seja física, seja negligência, seja violência psicológica, vai ter um impacto no emocional do idoso, sim. E é muito recorrente a questão da depressão, porque eles acabam se sentindo um fardo, um peso, e perdendo o sentido da vida. Principalmente porque eles deixam de se sentir amados, aceitos. Às vezes vem aquele pensamento, quando eu era útil, quando eu importava, quando eu tinha uma contribuição a oferecer, então as pessoas me amavam, me aceitavam, me procuravam. Agora, o que restou agora? E aí, muitas vezes, junta também com o peso do próprio sofrimento de doenças, e das limitações físicas, que muitas vezes é bem recorrente, é muito frequente eles entrarem num quadro depressivo e até mesmo começarem a desejar a morte. Então, são questões que a gente precisa olhar com uma atenção, porque não é porque a pessoa ela é idosa que ela perdeu o sentido, porque o sentido da vida precisa ser perdida. E aí, a importância da gente estar também promovendo situações, contextos em que eles continuem se sentindo úteis, continuem se sentindo produtivos, importantes, e muitas vezes vai mudar o foco, mas mesmo mudando, se tornar algo produtivo, né? A minha sogra morou 7 anos comigo, ela está com 98 anos, e esse ano ela foi morar com um outro filho, e assim, uma situação muito interessante que aconteceu, ela sempre gostou muito de cozinhar, então ela que assumia a cozinha aqui em casa e fazia um monte de comidas e tal, mas aí a idade chegando e a gente ficava muito incomodada de vê-la na cozinha, porque é um trabalho que demanda muito, e aí um momento eu cheguei, conversei com meu esposo, falei assim, meu bem, não tem condições dela continuar na cozinha, porque já estava ficando perigoso de esquecer o fogo ligado e tal, e pelo próprio cansaço e dores nas costas, falei, a gente precisa arrumar outra coisa para ela fazer. E como ela gosta muito de criança, aqui na igreja tem um projeto de solidariedade a gestantes em situações de risco, e o pessoal monta enxovais para os bebês e tal, e aí eu falei assim, aí tem uma oportunidade para ela. Fui no centro, comprei agulha de tricô, lã, linha, e falei assim, olha, eles estão precisando de roupas de bebê, e ela sempre gostou de fazer tricô. Gente, ela se encontrou, ela se realizou, ela passava dia e noite fazendo tricô, fazendo roupinha de bebê para doar no projeto social. Então, foi uma forma dela se sentir útil. E, às vezes, a gente tira eles de alguma atividade que eles gostam, mas que eles não têm mais condições de estar fazendo, e a gente não oferece nada em troca. Então, assim, são só perdas. E eles entram num processo de luto, né? Então, é importante a gente entregar uma responsabilidade, algo para ele fazer, que ele veja o sentido da vida. Que eles vejam que eles têm algo ainda para oferecer.
Verdade.
Então, isso traz um significado totalmente diferenciado e ajuda eles a lidarem com essa fase que tem muitas coisas boas, muitas coisas positivas, mas também tem seus desafios.
Muito bom. Aliás, é sempre bom e motivador a gente ver casos como dessa família aqui, né, que tem essa quantidade de pessoas, netos, bisnetos e tal, que estão cuidando, ansiosos por cuidar da avó, né, que está relutante, ver casos como da Larissa, da doutora Wélida, minhas manas, né, que cuidam lá de pertinho dos meus pais, que já estão com a idade um pouquinho já adiantada, né, principalmente meu pai, que precisa de cuidados mais próximos, estão lá sempre cuidando, né? Atentas, manas, beijo pra vocês. Uhum. Mas existem muitos, muitos casos, né? Mana Célia e Mana Sônia, né? Que são vizinhas mais próximas ali de papai e mamãe, Dona Sirene e seu Vécio. Mas existem casos, né, Larissa, de pessoas que estão próximos ali, às vezes por interesse, né, doutora Wélida? Pessoas que são, que têm aposentadoria, às vezes, as aposentadorias antigas, né, que às vezes são interessantes, né, em termos de valores, e acabam tratando mal, tem pessoas que são viciadas e se mantêm no vício com os ganhos da pessoa, da mãe, do pai, ou do vô, da avó, né, que estão ali. É muito, e a gente tem que estar muito atento a casos assim, porque essas pessoas sofrem, e muito, não é, doutora Wélida? Nessas situações.
Inclusive, muitas pessoas, né, da família, geralmente, né, geralmente da família, filhos, noras, genros, netos, que acabam se aproveitando desse momento para muitas vezes fazer empréstimo no nome do idoso, verdade. Porque é mais fácil conseguir empréstimos, e aí às vezes o idoso ele está totalmente endividado por uma coisa que não tem nada a ver com ele, né? E eles acabam sofrendo por isso, porque passaram a vida toda honrando o nome, tendo o nome limpo na praça, como eles geralmente falam, e de repente chega aí nessa altura da vida, e estão cheios de dívidas, e muitos se veem buscados apenas pela questão financeira. Então, quando alguém está precisando dele financeiramente, aí liga para ele, vai visitar, dá atenção para ele, em busca dessa contrapartida financeira. Mas se não tiverem, ou se ele não tiver naquele momento essa contrapartida financeira para oferecer, eles também não são procurados. Então são situações muito tristes, e às vezes a pessoa, os familiares até ficam com o cartão da aposentadoria do idoso, e ele vive muitas vezes precisando de uma série de recursos, de situações, de necessidades dele, e privação de muitas coisas, porque o dinheiro é desviado para alguma outra pessoa e as necessidades dele acabam não sendo supridas. Então isso é uma outra situação bastante comum na realidade de muitos idosos, que nessa altura da vida ainda precisa muitas vezes sustentar filhos, netos, enfim, familiares. E é uma situação muito triste.
Verdade.
Finalzinho do programa já, Veri, como é comum aqui no Além dos Fatos, 1h20.
Verdade. A Maria Lúcia Esteves, ela contou aqui, né, que teve o privilégio, olha só como ela retrata, né, o privilégio de cuidar de minha ex-sogra, dois anos acamada com Alzheimer. Quando ela faleceu, não tinha uma escara, né, que são aquelas coisas que aparecem na pele, né, por a pessoa estar na mesma posição, sem mexer-se do lugar, né. Foi um aprendizado para mim, me tornei uma pessoa melhor. E depois, antes dela falecer, o sogro caiu e quebrou o fêmur também. Cuidei dele até o fim da vida dele, né? E eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo nos últimos dias de sua vida, de suas vidas. Interessante, né? Esse falou alto, falou como testemunho, doutora Wélida, esse cuidado, essa atenção, né? Facilitando levar Jesus para aquelas pessoas que certamente não tinham como ela tinha.
Exatamente, isso é muito lindo, esse cuidado, essa atenção, que na realidade acaba sendo exigindo, né, do cuidador de um tempo, uma energia, tem um impacto financeiro, inevitavelmente vai ter um impacto financeiro, mas quando a pessoa ela se dedica a esse projeto de cuidar do idoso, suprir aí as necessidades dele, é muito lindo isso, e faz total diferença na vida desse idoso. Aquilo que eu já falei, nessa fase da vida, eles não precisam mais de presentes. Às vezes a gente fica pensando, dia das mães, o que eu vou dar de presente? Dia dos pais, Natal, aniversário. Eles não estão preocupados com presentes. O que eles precisam e o que eles mais desejam é a presença. Isso faz total diferença nesse momento da vida deles.
É verdade. É tudo de importante. Muito legal. Muito obrigado, doutora Wélida, por nos auxiliar mais uma vez nos dar esse suporte aí, nos ajudar com esse assunto que é tão importante, né? O junho, esse mês de junho vai ser certamente um mês aí para as pessoas estarem atentas, né, aos seus idosos e dar a eles os cuidados que merecem. O Junho Violeta seja lembrado por todos. Não é, Larissa?
Isso mesmo. Doutora, muito obrigada por mais um programa, mais uma quinta-feira. Veri, semana que vem é dia de comemoração aqui no Além dos Fatos, viu?
É, mais um ano de existência do programa?
Mais um ano de vida da doutora.
Da doutora Wélida. Uhum. Então é do programa, porque ela faz parte, é sócia do programa.
Na quinta-feira.
Legal, isso. Legal. Vamos cantar Happy Birthday to you. Legal. Um abraço, doutora Wélida. Até lá.
Ok.
Um beijo, doutora. Eu não vou estar semana que vem, mas um beijo.
Você.
Amo você, que Deus te abençoe muito.
A gente come sua fatia do bolo. A gente come sua fatia do bolo. Tchau. Tem que cuidar bem dos idosos, não é? Deixa que a gente comer o bolo da doutora Welly.
É, cuidar.
Um abraço.